neste castelo. Como os seus deputados sabem, nós temos hoje, além de dois relatórios, o Dr. Bastar já tem aqui relatórios?
Temos dois.
Dois relatórios sobre parceiros sobre iniciativas europeias. O seu deputado Jorge Bastar Gouveia está presente e o relatório está distribuído. E espero que, entanto, chegue a ser deputada Ana Catarina Mendonça Mendes. E gostava de lembrar, tal qual como tem na vossa frente, na ordem de trabalhos, que às 15h30 teremos a reunião com o diretor do Serviço de Informações de Segurança sobre violência urbana e avaliação e monitorização dos riscos associados ao terrorismo. É que é uma reunião à porta fechada, como sabem, mas na qual, pela experiência anterior, o senhor diretor do SIS, Antero Luís, faz uma intervenção inicial e depois permite que haja perguntas às quais ele responde. Eu sei que alguns dos seus deputados parece que estão mais virados para a corrupção, mas acho que devíamos ter em conta a importância... E para a corrupção, neste sentido, entre comas. Aliás, parece que ouviram lá um senhor professor que diz que... Eu estou virado para a Celeste, que é uma pessoa absolutamente incorrupta. Portanto, não estou virado para lá de mim. Esse não tem, espera não. Bom. Bom, e depois, às 17h30, temos aquela iniciativa do PCP, que é a audição da Secretaria de Estado para a Igualdade sobre Discriminação em Função do Sexo pela empresa TAP, e que era também importante estar. Bom, enfim, isto era apenas para dar nota aos senhores deputados do que temos hoje. Nós estamos aqui numa sala, eu ainda não percebi porquê... Porque a nossa lá embaixo, quando eu passei, estava livre. Parece que há duas comissões que têm de reunir lá na sala. Não tenho nada contra esta sala, mas sei que a Comissão de Defesa fica sempre muito chocada por outrem reunir aqui. Portanto. Não, papá, eu detesto. Assim quem apanhou uma lida, isto pode vir fazer aqui umas tomadas de imagem. E logo neste dia vai apanhar-nos com os castelos por trás. Eu não tenho nada, que eu fiz 39 meses de tropa, que até gostei muito. Apesar do que foi, e onde foi, e como foi. Mas não tenho nada contra isso. De qualquer maneira, estes castelos aqui atrás não é uma coisa que me fique... Bom, indo agora para questões mais concretas. Como os seus deputados sabem, e é isso a questão que vou dirigir ao PSD, nós decidimos na última reunião que, e isso já foi comunicado ao Presidente da Assembleia da República, quer pessoalmente, quer por ofício, que só iríamos manter a Subcomissão de Igualdade. E o PSD ficou de indicar o Presidente da Subcomissão de Igualdade. Portanto, agradecia, se estiverem condições disso, que o fizesse. Ainda não decidiram?
Amanhã.
Pronto. De qualquer maneira, eu gostava de pôr uma outra questão. Portanto, como disse na altura, nós devemos ter... A subcomissão será constituída por, no caso do PSD, dois deputados efetivos, além do presidente ou da presidente, o PS, dois deputados, e todos os demais partidos, um deputado. Mas... Ainda não foi objeto de autorização da instrutora. Ainda não veio pagar o papel. Está bem, mas o Presidente vai autorizar. Portanto, eu vou já adiantando algum trabalho. O que eu acho que nós devemos admitir é o seguinte. Facultativamente, que cada um dos partidos, PSD e PS, se assim o entenderem, podem indicar dois suplentes, e os deputados e os partidos que só têm um efetivo, se assim o entenderem, podem indicar um suplente. Enfim, por uma questão de salvaguarda, e porque isso às vezes também, deixem-me dizer assim, tem alguma importância, tem interesse, porque vem alguém substituir e tem a hipótese de ter ajuda de custos. Portanto, é essa a possibilidade que eu também estou aqui a contemplar, e portanto parece-me que isso seja justo. Então, os dois maiores partidos, se o entenderem, indicam dois suplentes, os partidos que só têm um deputado, se quiserem, indicam um suplente. O que nos falta, por aquilo que a Sra. Nélia me está a dizer, é apenas que o PAR certifique, ele já o certificou oralmente, mas, de qualquer maneira, tem de vir para aí um despacho. Mas também o PSD só amanhã é que indicará quem é o Presidente. Bom, sendo assim, chamando a atenção ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que deviam chamar a Sra. Deputada Ana Catarina para vir... relatar o parecer, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Bacelar Gouveia para relatar um parecer sobre a iniciativa do Grupo de Estados-Membros, tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à decisão europeia de proteção, iniciativa que é PE Conselho 2/10. Tem a palavra ao Sr. Deputado Bacelar Gouveia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou ler o projeto de parecer, creio que todos o têm, apenas resumir três ou quatro ideias fundamentais. Como disse o Sr. Presidente, trata-se de uma iniciativa conjunta, portanto, do procedimento legislativo conjunto do Parlamento Europeu Conselho, e Portugal é um dos países subscritores deste projeto de diretiva, que diz respeito à decisão europeia de proteção. Tivemos a ocasião de ouvir o Secretário de Estado da Justiça, na semana passada, creio eu, e ele até, enfim, de um modo bastante impressivo, explicou sinteticamente o sentido desta decisão europeia de proteção como sendo o contraponto do mandado de detenção europeu, ou seja, a necessidade de aprovarmos medidas que possam acompanhar medidas de proteção que possam acompanhar as vítimas dos crimes quando elas saem do âmbito da jurisdição do país que as aplicou. No caso, por exemplo, de proteção de testemunhas e outro tipo de medidas. Depois, este projeto de diretiva contém um conjunto de artigos, eu não vou estar a ler, eles foram aqui transcritos, são uma série de artigos. A base jurídica também não suscita nenhuma dúvida, uma vez que este tipo de medida está inscrito no artigo 82 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, acho que é a nova designação do Tratado de Roma, e portanto tem que ter em vista facilitar a cooperação das autoridades judiciárias ou outras equivalentes dos Estados-membros no âmbito da investigação e do exercício da ação penal, bem como da execução das decisões. A nossa aqui a opinião, que tem que ser emitida no prazo de 6 semanas e depois 2 semanas para a emissão de parecer por parte da Comissão de Assuntos Europeus, tem que ver com, por um lado, o respeito, saber se há ou não o respeito do princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, e desse ponto de vista também parece que não há nenhuma dúvida, uma vez que esta é uma medida que, obviamente, os Estados sozinhos nunca poderiam tomar, um Estado nunca poderia assumir a obrigação de proteger uma vítima no âmbito de outros Estados-membros, porque a sua jurisdição termina no seu limite territorial. E, por outro lado, também nos parece que esta medida cumpre o princípio da proporcionalidade, não é excessiva, não adota medidas que vão para além daquilo que é estritamente necessário para levar, enfim, em conta o fim a que se propõe. E o instrumento legislativo adequado é o da diretiva. E, portanto, a proposta que eu aqui faço é de que este projeto de diretiva não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e que também este parecer deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. É evidente que nós também nos podemos pronunciar sobre outros aspectos de natureza mais política desta medida, mas para já eu apenas faria este tipo de comentário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bacelar Gouveia. Não sei se há pedidos de palavra. Não havendo pedidos de palavra, vamos passar à votação. Votos contra? Não há votos contra, abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Como está a ver, o Sr. Deputado do Passo de Lagoveia, isto a maior parte das vezes é aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado do Passo de Lagoveia. E tenho então a palavra. Será enviada à Comissão dos Assuntos Europeus, como é o Sr. Deputado disse. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, para fazer o relato da iniciativa, do parecer sobre uma iniciativa de um grupo de Estados-membros para uma iniciativa do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos à interpretação e à tradução no âmbito do processo penal. Tenho a palavra, Sr. Deputado. Certo? Eu não estou a dizer nada. Quer descansar ainda um minuto? Se quiser descansar um minuto, eu posso resolver um problema de um minuto. Nós temos de resolver, temos de fazer um escrutínio municipal europeia. O prazo global 8 semanas, a contar de 8 de março. 8 de março é que é hoje, ontem. Que é sobre Frontex. Isto costuma ser uma matéria da especialidade do CDS. Designadamente o Sr. Deputado Nuno Magalhães, pergunto se é aquela agência europeia de gestão da cooperação operacional nas fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia. Ele sabe muitíssimo bem o que é isto, já fez várias coisas sobre isto. Posso considerar adjudicado ao CDSPP. Ele aceita seguramente. Tem a palavra o Sr. Deputado Ana Catarina Mendes. Muito obrigado, Srs. Deputados. Pedidos de palavra, eu creio, aliás, que isso já se pratica em Portugal, não é? Acho que não há nenhuma situação. Não é só o deputado Fernando Negrão. Em regra, isto não há juiz nenhum que. Não. Sim, foi. Não havendo pedidos de palavra, vamos votar o parecer da senhora deputada Ana Catarina Mendes. Votos contra, não há votos contra, abstenções. Foi aprovado por unanimidade. O senhor deputado Lobo Dávila já informou o senhor deputado que, Vossa Excelência, se estivesse aqui, ter-se-ia oferecido ou não? Sem dúvida, senhor. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Sendo assim, vamos passar ao... Sim, já cá está? Vamos, eu vou...